Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste. Peço desculpa pelo atraso, é que estávamos em reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros da região, debatendo algumas questões principais referentes às demandas do município. Daremos início a essa sessão ordinária do dia 14 de maio de 2019. Peço que a vereadora secretária faça a leitura da palavra religiosa.
Palavra de Deus. Não vos enganais, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digno para a vergonha vossa.
Obrigado, vereadora. Passamos à votação da ata número 17/2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos pareceres legislativos do processo número 227/2019.
Isso, comissão especial de análise emenda do regimento interno, né, que conclui favorável.
A comissão especial, processo 227/2019, emenda ao regimento interno número 01/2019, relator vereador Ubiratã Amaral de Quadros, na data de 7 de maio de 2019. A emenda altera a redação do artigo 25 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Charqueadas. Conclusão, favorável à aprovação do projeto. O parecer número 51, jurídico, também é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Passamos, então, à leitura dos projetos que entraram na casa. Processo número 298/2019.
Proposição, projeto de lei legislativa número 024/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, obriga os estabelecimentos públicos e privados na área da saúde, localizados no município de Charqueadas, a ter atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia. Proposição de lei legislativa 025/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, institui o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo e da Outras Providências. Projeto de lei legislativa número 026/2019. Autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, institui a carteira de identificação do autista no município de Charqueadas. Projeto de lei legislativa número 027/2019. Autor, mesa diretora Poder Legislativo. Assunto, reajuste o vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Charqueadas e da Outras Providências. Projeto de lei legislativo número 028/2019. Autor, mesa diretora Poder Legislativo. Assunto, reajusta os subsídios dos vereadores do prefeito, do vice-prefeito e secretário de Charqueadas e da Outras Providências. Proposição, projeto de lei número 029/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas de ensino fundamental, séries finais e de médio públicas e privadas. proposição. Projeto de Lei 030 de 2019, Poder Executivo. Assunto: reajuste dos vencimentos dos servidores municipais e da outras providências. Proposição: Projeto de Lei número 031 de 2019. Autor: Poder Executivo. Assunto: altera o anexo 1º da Lei Municipal 1967, de 24 de setembro de 2007, que institui o vale-refeição para servidores, detentores de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Obrigado, vereadora. Passamos às proposições que serão votadas. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 297-2019.
Processo número 297-2019. Proposição: pedido de providência número 099-2019. Autor: vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto: que o Executivo Municipal faça uma parceria com a Associação de Moradores da Vila Assistinos Piratini com identificação das áreas verdes, limpeza, colocação de faixas, coletores de galhos e bancos de jardim. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora proponente, vereadora Patrícia. A proposição está em discussão. Subscrito vereador Douglas, vereadora Pâmela. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 304-2019.
Proposição: pedido de providência número 100-2019, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto: que o Executivo Municipal, em sua secretaria competente, organiza os espaços em torno da Escola São Miguel, bem como garantir a reintegração do terreno que foi ocupado pela Associação Carnavalesca e do ginásio, como objetivo de oportunizar a ampliação da área do esporte. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora proponente, vereadora Rosângela.
Queria dar boa noite aos colegas vereadores, as vereadoras mulheres, Patrícia e Pâmela. Saudar a presidente do Conselho do Sindicato dos Municipários, que está aqui presente com a gente hoje à noite também, e os servidores do município. E queria aqui só frisar um pouquinho mais, porque parece que é uma coisa que não tem muita importância, né? Mas a gente está falando desde o início desse governo que a gente precisa retomar o espaço da escola. E aí já tinha, né, já tivemos êxito com a questão da associação, que, né, tinha questão de utilização, o pessoal reclamava de briga, de droga, tudo lá, e aquele prédio, ele está dentro do espaço da escola, juntamente com aquela parte esportiva, que faz muitos anos que o pessoal não utiliza. Então, aqui a gente vem reforçar de novo, né, porque a escola está apertada, a escola precisa de espaço, a escola precisa daquele exatamente nicho, né, para poder oportunizar mais a questão do esporte e também melhorar suas estruturas administrativas. Então, a gente pede aqui para que o executivo, né, possa priorizar essa ação, porque eu sei que o pessoal já tinha encaminhado isso. Então, inclusive, amanhã eu já pedi para o Bruno dar uma olhada com o pessoal da assessoria da Secretaria de Planejamento, porque estava junto à Secretaria de Planejamento. Então, aqui a gente pede o apoio dos vereadores para que a gente possa ter êxito aí em retomar a área para a escola.
Obrigado, vereadora. Proposição está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 307-2019.
Pedido de providência número 101 de 2019. Autor: vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto: que a municipalidade proceda à colocação de material escória na rua Francisco Araújo, acesso à Escola de Educação Infantil Flora Herbeler. A referida rua encontra-se em condições intransitáveis, bem como seja solicitada à empresa telefônica Oi a retirada de um poste localizado no centro dessa rua, acesso à Rua Pará. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Esperim, dos Paulinho.
É teu?
Vereador Chiquinho, dispensa, está em discussão. Subscrito vereador Douglas. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 309/2019.
Proposição pedido de providência número 102/2019. Autor, vereador Claudionor Nilson. Assunto, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencie o término dos alagamentos na Avenida Bento Gonçalves, em frente à Escola Otávio Lázaro e suas imediações, pois em dias chuvosos o acúmulo de água atrapalha os transuntentes e o acesso às escolas, bem como ocasionando prejuízos financeiros aos comerciantes e moradores. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Claudionor.
Parece que eu tô com...
Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas, vereadores e vereadoras, o público presente. Essa preocupação, eu acredito que é de todos, né, o que vem acontecendo. E a gente já vinha conversando com a secretária de Planejamento Urbano, bem como com um topógrafo também da prefeitura, para buscar tentar uma solução definitiva, né? E primeiramente orçar, né, para ver o que é, qual o custo que vai se ter para se fazer essa obra, né? Porque se fala do problema e de repente não se sabe bem qual é a solução. Inclusive, a semana passada eu estive lá numa reunião rápida com a secretária e com o topógrafo. Ele chegou a fazer um escopo, né, um desenho. E segundo o entendimento que ele tem, com 350 metros de cano, com um diâmetro de 1,5, né, consegue solucionar aquele problema ali. Que o problema também é cota, né, na rua Nara Maria. Então, se colocou isso aí, já buscando um orçamento. E como, felizmente, o Executivo, algumas coisas históricas, está conseguindo fazer... Uma delas foi a reabertura do hospital, né? E outra também a adequação do projeto Cura, que era uma coisa de mais de 30 anos. Eu acredito que, de repente, alguma coisa nesse sentido também possa se fazer. Eu sei que, se fosse fácil, outros prefeitos já teriam feito, né? Mas eu acho que é nesse ponto que talvez a gente possa ajudar, né? Ver realmente qual é o custo. Hoje nós estamos falando em torno, só de canalização, 350 metros, um cano está em torno de R$ 1.000, conforme o registro de preço. Então nós estamos falando aí só de material de canalização, 350 mil. E aí é onde entra, de repente, o esforço de todos os colegas também, que a gente pode, alguma emenda nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Esporinha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadores. Pessoal que hoje nos dão uma precisão nessa casa. Eu quero pedir para o senhor escrever a proposição do colega e torcer para que o senhor tenha êxito no seu pedido, já que aqui nessa casa todos os vereadores já fizeram mais que duas proposições e projetos para tirar aquele alagamento ali, ô vereador. E até hoje nada foi feito ainda. Já passou pelo prefeito Davi Gimar, dois mandatos dele, nós pedindo, já tem claro no fim do mandato desse outro prefeito que aí está, e continua o pessoal perdendo a sua mercadoria. Até nem falava em quanto é que vai custar a obra. Eu queria saber quanto é que a comunidade já perdeu em mercadoria ali naquela rua, com as enchentes. Nem o valor da obra, quanto é que vai sair. E sim, quanto que o pessoal já perderam, os comerciantes já perderam em prejuízo ali naquela pecuária, as nossas crianças também no colégio. Muitas vezes de não poder ir para aula, não poder estar no colégio, com a enchente tomando conta do próprio colégio. Isso aqui ali é uma coisa crônica, e crônica também para os nossos governantes, que até hoje não fizeram nada lá. Só aparecem na época de eleição, pedindo voto naquela rua. Mas aí quando você elege, esquece que ali tem os moradores e que ali votaram neles, e que ali fizeram campanha, fizeram várias reuniões naquele bairro ali, pedindo voto. Mas aí esqueceram que foi eleito, que as promessas de fazer as benfeitorias. Então, eu vou trazer que o senhor tenha êxito no seu pedido, que o seu pedido deve ser mais o vigésimo, o trigésimo, quase, não sei lá, o quinquagésimo pedido dos outros vereadores que ali, que aqui nessa casa já passaram aqui e já não se elegeram, e outra turma de vereadores novos aqui e que também pediram. E ainda não saiu essa tarde de alagamento que tem ali na frente do colégio. Então, vou torcer que o senhor tenha êxito e quero pedir permissão para subscrever essa proposição. Vou falar que o prefeito, antes de sair, e demora que saia da vez, estou torcendo que saia da vez, que vai embora. E que entre outras pessoas que queiram trabalhar e que bote ordem na casa. Que tenha êxito. Outro prefeito, porque esse acho que não vai ter. Não deu até agora, não vai dar mais. Demora que ele vai embora e abandone para outro prefeito assumir e fazer alguma coisa.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
Queria também subscrever e dizer que nós já tivemos notícia hoje, né, diretamente do prefeito. A gente passou o dia no seminário hoje do Carvão, lá e o presidente. E o prefeito estava lá e nos disse que o secretário de obras vai vir a casa. Que o comando é para ele vir, dar explicações para nós, né, em relação às obras que vão ser feitas, né, estruturação. Então, nós estamos no aguardo. Porque uma delas é exatamente esses espaços que o vereador Cláudio Honor está colocando. Então, a gente, né, está ansiosos aí pela questão da presença do secretário de obras, porque, segundo a informação da secretária de planejamento, como o Cláudio Honor disse, já está pronto esse projeto. Né? Já faz tempo que ele já está no comando para ser executado alguns pontos. Né? E a próxima proposição, inclusive, já vou falar, mas a gente está pedindo, inclusive, qual é a questão da operação, né, frente às enchentes, porque tem pessoas que estão perdendo suas casas, né? Então a Defesa Civil também pode entrar em cena nessas horas que vai ter alagamentos e tudo mais, frente às chuvas que estão previstas nesse inverno, porque diz que vai ser um inverno chuvoso, então não vai ser os primeiros alagamentos durante o inverno. Então a gente precisa que ter ações que a Defesa Civil entre em cena também nesses trechos onde as pessoas ficam, né, sem as suas casas, pessoas de idade, como a gente já vem falando há muito tempo, né, em relação a isso. Então, estamos ansiosos aqui aguardando, né, o nosso secretário de obras para nos contar como é que vai ser feito esse processo. Difícil no inverno, porque no inverno já é mais complicado de fazer obras, né, vista, por exemplo, que nós estamos vencendo do tal do paradão lá, que ainda não conseguiram terminar, a justificativa é que é o tempo que não consegue terminar. E a gente está ali, né, angustiado, porque a população está sendo, né, massacrada na chuva agora nesse inverno. Então, a gente aguarda aí o secretário.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Subscrito o vereador PC, subscrito o vereador Douglas, subscrito pela vereadora Pamela, vereador Pedrinho, todos os vereadores. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça leitura do processo 303/2019.
Proposição e informação número 012/2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelli. Assunto que o Executivo Municipal, na sua coordenação da Defesa Civil, informa a esta Casa Legislativa sobre as ações e o planejamento frente aos alagamentos e se há plano de trabalho sobre as cheias devido à aproximação do inverno. Justificativa oral.
A vereadora dispensa, já justificou na outra fala, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 317/2019.
Proposição, informação número 013/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, que o Poder Executivo Municipal informe se o Campeonato Municipal de Futsal já está sendo organizado, se já está, como estão as tratativas, se não, que sejam tomadas devidas providências com antecedência. Justificativa escrita e oral. O futsal é um dos esportes mais praticados dentro do nosso município. O Campeonato Municipal é um acontecimento que gera lazer a diversas gerações de charqueadenses. A inclusão social e os inúmeros benefícios que as atividades físicas trazem à saúde são alguns itens que fazem com que este esporte tenha um importante papel. Nestes anos de campeonato, vimos muitos jovens trilhando carreira na área do esporte.
Obrigado, vereadora. Bom, colegas vereadores, daí é uma proposição que é mais para lembrar ao nosso executivo para que dê início às tratativas referentes ao campeonato. Todos sabem que os times ficam o ano todo ansiosos, gastando, treinando, pedindo patrocínio, entre outras questões mais, para essa tão chegado campeonato, para que eles disputam por nada, na verdade é só por medalha e troféu, não tem uma premiação, né, tio Chico? Então, acho que é de grande valia o executivo se prontificar e adiantar e dar tranquilidade para que eles possam disputar o torneio. Conto com a colaboração dos senhores e das senhoras. Está em discussão? Subscrito vereador Douglas, subscrito vereadora Rosângela, vereador Esporinha, vereador Adriano. Não havendo mais discussão, coloque em vereadora Patrícia, subscreve. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 302/2019.
Proposição, indicação número 015/2019. Autor, vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva. Assunto que o Legislativo encaminha ao Executivo Municipal em forma de indicação o projeto de lei Embaixador Verde, junto à rede de ensino municipal. Justificativa escrita. A proposta prevê que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Comissão de Educação do Legislativo, Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente e Conselho Municipal de Educação, oriente as novas gerações sobre a importância de conservar o meio ambiente. A proposta também defende a realização de palestras instrutivas nas escolas, envolvendo os profissionais de ensino com a participação das famílias, dos estudantes e a comunidade em geral. Além de palestras educativas, deverão ser adotadas atividades que consistirão em ações específicas voltadas à prevenção do meio ambiente, ministradas por professores da rede municipal de ensino e palestrantes convidados pela coordenação da unidade educacional. Este projeto é de suma importância para nossas futuras gerações, pois ele permite conscientizar a criança ou até o adolescente sobre a necessidade de respeitarmos e preservarmos o meio ambiente. Após o término de cada ciclo de palestras, será conferido aos alunos participantes o certificado denominado Embaixador Verde, assinado pela Secretaria citadas acima e o proponente do projeto.
A palavra está à disposição, vereadora. Dispensa. Está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 306/2019.
Proposição, moção de aplauso número 010/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, moção de aplauso pelos 55 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis. Justificativa oral.
A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Eu queria, antes de qualquer coisa, saudar a Laide, que está aqui na sessão hoje, e aproveitar para parabenizar o trabalho que vem fazendo na Secretaria de Serviços Urbanos, Laide, cuidando dessa parte do cemitério, né, atendendo as pessoas com tanto carinho, né? Quando a gente entrou ali na Secretaria, uma das primeiras coisas que a Cláudia Mesquita, falecida Cláudia, fez, foi cuidar de ter um ambiente para receber aquelas famílias que perdem um familiar. E muitas vezes, senhor presidente, chegam para ser atendidos muitas vezes de qualquer jeito. E eu queria te parabenizar pelo carinho que tu tem com as pessoas, a atenção e a forma com que tu desenvolve o teu trabalho. Também dizer que o cemitério está muito melhor cuidado agora com o Manuel lá cuidando do cemitério, né, que está tendo um olhar muito mais próximo, né. E eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui, queria saudar também todos que estão na sessão hoje, e dizer que essa proposição visa parabenizar a escola Otávio Reis, que completa 55 anos de idade, né, de criação no nosso município. E nós esperamos de coração que nesse governo a gente consiga ver concluída a obra da escola Otávio Reis. Porque uma vez concluída a obra da escola, nós teremos mais uma escola de educação infantil. Então, a gente tem que batalhar para que aquela obra realmente aconteça, né? Porque eu não sei por que quantas vezes já parou e já recomeçou aquela obra e não tem fim, né? O vereador Chiquinho apresentou também uma proposição ali do Otávio da Flora Eberle, foi, né? E eu na hora não falei, mas assim, ó, eu queria dizer o seguinte, uma outra coisa que eu acho que nós deveríamos fazer, vereador presidente, de forma conjunta nessa casa, era uma proposição para a Oi vir a Charqueada fiscalizar os postes e os fios de sua responsabilidade. Porque ganhar dinheiro é bom. Agora, ganhar dinheiro e nunca mais botar os pés na cidade para cuidar do que foi instalado aqui, só na frente da minha casa tem dois fios da Oi ali, ó, na árvore, cai. Agora poder a árvore, caiu os fios para baixo. Quem é que a gente procura? Liga para que número? Eles não atendem, né? Então, eu queria propor na próxima sessão, se a gente pudesse, de forma conjunta, as bancadas, solicitar uma vinda da Oi ao município para resolver essas questões que tem em toda a cidade. É isso.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Chiquinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar aqui o sindicato dos municipais. Continue sempre nessa luta pela melhoria do funcionalismo. E um funcionalismo bem pago, sem dúvida nenhuma, presta bom serviço. O Marcelo, que hoje está presente nessa casa legislativa, o homem mais falado nas Charqueadas, porque de uma forma educada, ele cobrou os direitos que lhe é, de um pai de família que sempre prestou bons serviços e que foi demitido do nada. Não gostaram do penteado dele, da cor dos olhos dele. Então, ele não sabe e isso está angustiando ele, porque ele se esforça para ser um bom funcionário. Isso pode acontecer com qualquer um funcionário que seja bom. Alguém decide que ele tem que sair e simplesmente o dispensam. Então ele está agoniado que quer uma resposta para isso aí. E nós nos colocamos na pele dele, de um pai de família, demitido do nada. E aí, tem tanta gente que faz pouco e não vai para a rua. Mas, senhores, indo ao encontro do que a vereadora Patrícia falou, é um absurdo. Juro para vocês que às vezes tem um sentimento anarquista, uma vontade de pegar uma motosserra e derrubar esses postes da Oi, ou que estão inclinados, né, ou com os fios caídos, ou este ali na rua Francisco Araújo, que está no centro da rua, correndo o risco de cometer um acidente. Então a vereadora tem razão quando sugere que nós chamemos aqui os responsáveis pela Oi e a sede em São Jerônimo, para que eles tomem uma providência, né? Senão a prefeitura vai ter que, de alguma forma, notificá-los, né? E, senhores, como é importante o diálogo com as pessoas. Eu conversava aqui com um dos taxistas profissionais de Charqueadas, o seu Cascalho, se me permite, e ele dizia, quando é que vai te aposentar? Eu disse, não existe aposentadoria para vereador. A gente vai ficando aqui enquanto o povo quer que a gente continue aqui. Dizia ele assim, o vereador tinha que ficar só 4 anos. De repente ele pode até ter razão, mas podem vir piores para cá do que estão. Então, é uma exigência constitucional que hajam vereadores. Então, enquanto o povo quiser, a gente vai ficando. Mas é bom que o Cascalho esteja aqui, porque ele está vendo. Todos os vereadores apresentam aqui os seus pedidos, mas vereador só pede, vereador não executa. Quem quer executar, tem que ser prefeito. Então, senhores, tem muita gente aí nas redes sociais falando demais e fazendo de menos. Quem quer ser candidato a prefeito ou vereador tem que apresentar propostas e sugestões de melhoramento para Charqueadas e não simplesmente atirar para tudo quanto é lado. Então, senhores, me sinto orgulhoso em fazer parte dessa Câmara, a este grupo de vereadores, que cada um tem as suas qualidades. Tem eleições que perdemos gente, mas todos estão aqui por qualidade. Então, né, Cascalho, é muito bom as críticas do Cascalho, é muito bom que ele esteja aqui para ver o que acontece, né? E ele é exemplo de todos os charqueadenses que não estão contentes com o rumo das coisas, mas o culpado não são os vereadores. Senhores, parabéns, vereadora Patrícia, pela sua sugestão. Com a permissão do presidente, nós vamos nos enganjar nessa luta e vamos falar com a Oi para tirar esses postes mal localizados e esses fios caídos.
Obrigado, vereador. Só queria aproveitar as falas da vereadora Patrícia. Realmente, vereador, aquela situação daquela obra para, começa, vem dinheiro, não vem, realmente nos preocupa. Nós estivemos uma comitiva em Brasília, eu tive uma agenda no DENIT, onde nós fomos pedir, no Fundeb. E nós fomos pedir, E nós fomos pedir para que liberasse parte dos recursos para que dê continuidade à obra, não para, até porque os empreiteiros como a gente sabe, são pessoas de pequeno porte, empresas de pequeno porte. Qualquer atraso prejudica bastante, inclusive gera demissão, atraso de pagamento de salário, entre outras questões. Mas só faltaram nos tirar dinheiro lá. O repasse para a educação foi 10% do orçamento previsto. Então, mas nós temos que batalhar quanto a isso, sem dúvidas. Pedir os recursos também pendentes de outras áreas, outras escolas, mas se sensibilizaram pelo que pareceu. Falaram que iam dar prioridade, mas a gente não sabe a realidade dos fatos.
Quanto que falta da obra? Você sabe do valor?
Aquela ali está em 60%, se não me engano, 63%.
Que falta?
Concluída. Não,
quanto,
concluída.
E quanto é o valor que falta?
Ah, agora você me pegou. Eu tenho aqui no documento, depois eu te passo pelo gabinete. Tá.
Não, é que ali é uma região, eu queria aproveitar isso para escrever também, é uma região que eu acho que de repente tem que priorizar, né? Até para um investimento municipal, para poder encerrar e depois ir retomando, porque o dinheiro já estava para vir, na verdade, faltava depositar, né? Era o que, pelo que a Caixa já tinha prestado contas da última etapa, não sei como é que estava tecnicamente lá com o pessoal para poder receber, mas acho que eles já tinham feito a prestação de contas da última parte, não?
Não, tem alguns ainda que estava dependendo da vistoria. Ali
isso,
mesmo era um dos
da
lugares.
Caixa, né?
Isso, estava dependendo
da vistoria.
Tem problemas
também
isso.
Pessoal para fazer vistoria, né?
É, e aí foi apresentada alguma documentação, relatório de fotos, porque na última vistoria eles esclareceram, eles deram um parecer dizendo que não precisava toda aquela quantidade de fotos, liberaram a verba. Aí mandaram pouca foto, não liberaram porque não estava bem esclarecido. Aí mandaram bastante e agora estão pedindo outra. E assim vai trancando e nunca vem o repasse.
É, até eu queria te dizer que estava conversando antes com a Adriana, com a secretária da Fazenda. De repente, tendo um planejamento, como se pode fazer tudo, né? Se não se tem recurso, mas se priorizar em cada pasta alguma ação, né? Que pelo outro semestre podia ser feito. Então, daqui a pouco, para a educação, aquela região é prioridade, que tem muita criança ali, né? É uma região insalubre também, que tem que ser ajeitada, daqui a pouco a gente pode rever isso. Só quanto à questão dos postes, tem alguns postes que parece que é meio que de aluguel, assim, né? Que a Oi faz com a CE, né? Tem uma confusão, assim, que isso tem dado problema bastante sério para os usuários. Então, acho que a ideia é boa, de repente, da gente conversar com o pessoal, né, que representa. Apesar da Oi ser uma das empresas mais difíceis de conseguir ter algum retorno, né? Porque é tudo por telefone e tudo mais, as chefias são quase que em Brasília, né? Então tem que ver como é que operacionaliza isso também.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 305/2019.
Proposição moção de aplauso número 011/2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso à Escola Cruz de Malta pelos 41 anos do município, completados no último dia 3 de maio. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição, vereadora Rosângela.
As nossas escolas aqui no município, elas têm bastante tempo, né? Assim, então, algumas que nem aí, mais tempo que a cidade, né? Na verdade, a Cruz de Malta também é uma escola já antiga e que está passando por bastante problemas, como todas as estaduais, né? Na questão da estruturação que está tendo em relação aos cortes. Até a gente está programando depois com o pessoal para ver mais as necessidades ainda. A gente já tinha falado, a Patrícia teve lá na secretaria já, mas o pessoal do Henrique do Plan está fazendo uma petição pública para instalar o ensino médio, não sei se vocês já chegaram a todo mundo, acho que é bem importante a gente ajudar, divulgar, mas as escolas estaduais precisam de ajuda, então a hora de lembrar também quantos anos uma escola tem é da importância que ela tem na formação e na estruturação de um município com as pessoas. E uma das coisas muito complicadas e ruins que aconteceu no Cruz de Malta foi o corte mais 20 vagas do ensino do EJA, né, de segundo grau, para nós, que foi uma perda já, né, já tinha poucas vagas e agora menos ainda, ficamos com 40 só noturna. E isso é muito ruim, inclusive, até nessa discussão que a gente estava fazendo a capacitação da mão de obra para a nossa cidade. Então, a gente queria estar lembrando aqui do esforço, né, que o pessoal faz da comunidade escolar, também para manter a escola funcionando, né, a pleno, porque é uma escola grande aí, que tem uma inserção histórica e de importância grande para o nosso município.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição, vereadora Patrícia.
A questão do, já que foi citado, o Henri Duplan, né, é uma luta de muitos anos, né, a escola do meu coração, onde eu fiz, né, a segunda, a terceira, enfim, formei, e é uma escola que forma gerações aqui encharqueadas, a escola mais antiga do município. Nós temos estudado muito essa matéria e no governo anterior nós chegamos aí com o CPM do Henri Duplan e a diretora por 3 ocasiões na SEDUC, pedindo e descobrimos lá que a escola reúne todas as condições para poder ter o ensino médio, inclusive o corpo de professores e tudo condiz com as condições que são necessárias para se ter ensino médio. Haveria apenas uma pequena mudança que teria que ser feita na quadra de esportes, que tem que ser coberta a quadra de esportes. Pedimos para o arquiteto Cláudio Cidade, o arquiteto esteve na escola, nós fizemos uma reunião com a secretária de educação lá, e ele fez um projeto para a cobertura da quadra de esportes. Fizemos um documento para a Tractebel pedindo essa cobertura no desmonte da Tractebel ali, que cedesse o material para a escola. E que bom, então, que hoje está saindo essa petição pública. A única coisa que eu queria lembrar a todos, já foi os papéis do SEDUC novamente, é que o governo começou esse ano, começou em janeiro, né? Que pena que não houve uma petição pública no governo anterior, mas antes tarde do que nunca. Estamos divulgando, sim, a petição, né? E vamos continuar na luta para que nós possamos ter do lado de cada faixa uma escola de ensino médio. Porque a implantação das escolas de ensino médio hoje existentes no município datam da década de 70. Né? Nunca mais o governo do estado fez qualquer tipo de investimento. De 1970 para cá, 78 por aí, nunca mais nenhum dos governos que passou investiu em ensino médio encharqueado.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Subscrito, vereadora Pâmela. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 308/2019.
Proposição moção de pesar número 04/2019. Autor bancada do PDT. Assunto que seja encaminhado por esta Casa Legislativa, moção de pesar à família Mantovani, pela irreparável perda do grande e exemplar pai de família, professor e excelente cidadão Plínio Mantovani. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Rosângela.
Vereador Chiquinho. À disposição, vereador.
A bancada do PDT, quem é o Chiquinho?
Com a permissão do senhor presidente, né? Nós tínhamos um limite para apresentar, mas sem dúvida nenhuma está aberta a subscrição de todos os colegas. Né?
Gostaríamos de subscrever.
E gostaríamos que eu fosse subscrito até, porque o Plínio Mantovani foi uma pessoa que foi amiga de todos nós, foi um professor honrado do município, foi secretário da administração, e nós nos honramos por ter tomado, aliás, conjuntamente com os colegas, a iniciativa de homenageá-lo pós-morte.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Eu só queria, hoje nós estávamos conversando sobre isso, eu acho que a história do município e as pessoas, a gente sempre tem que aproveitar muito as coisas que as pessoas produzem, né, positivamente na história. Eu acho que, né, o falecido Mantovani trouxe muitas coisas boas, né, em relação a alguma questão da estrutura da educação. Eu me lembro que eu tinha chegado aqui, conheci eles pouco, mas acho que a gente precisa sempre reconhecer alguém que tem uma liderança, né, nessa questão do município, e ver um pouco a questão da trajetória também. Eu estava dizendo pro Rafael hoje que nem todo mundo é de bom e nem todo mundo é de ruim, né? Então, quando tem alguma produção pública boa para as pessoas, né, e a gente vê o reconhecimento dele como professor, como atuante, né, acho que isso é importante. Porque agentes públicos não é só os eleitos, né, também são aqueles que ocupam cargos na militância e nas suas áreas. Né, eu mesmo milito na saúde, o outro na segurança, outro na educação. Então, aqui vai o nosso reconhecimento, né, da bancada do PT pela história, né, e a representação da pessoa, né, e ao Agraço, a família, porque eu sei que eles estão sofrendo muito também em relação a essa perda, porque perder um familiar nunca é fácil, né? Principalmente quando a dor é grande, né? Da perda, do jeito como as coisas acontecem.
Obrigado, vereador. Vereador Chiquim.
Se a vereadora me permite, só para fazer um comentário que vai ao encontro do que a colega falou. A gente nunca se esquece de coisas boas e de aprendizados que o cara teve ao longo do tempo. E a vereadora, outra oportunidade foi vereadora, que ela pertencia ao governo municipal, a vereadora disse assim, ó, eu não quero indicar ninguém, eu só quero que as pessoas que sejam indicadas para a função pública atendam bem o público. Então, nunca me esqueci, e foi uma observação que eu vou levar enquanto existir, né? E a gente observa muito, eu apontei inclusive para o prefeito, né? Funcionários da prefeitura, pagos pelo dinheiro público, que nem nós somos pagos pelo dinheiro público, né? Que não se dão o trabalho de dar um bom dia, uma boa tarde para as pessoas quando nós somos recebidos na prefeitura em algum dos órgãos. Né? Um dia desses eu cheguei num departamento, na outra administração, num departamento onde haviam quatro moças trabalhando, estavam numa roda de chimarrão e eu fiquei em pé na porta esperando que elas me perguntassem o que eu queria, né? Lá pelas tantas, uma delas se ligou e disse, o senhor queria falar conosco? Eu disse, não, eu vim aqui na expectativa de tomar um chimarrão. Então, né, acabei virando as costas e fui embora. Então, é muito importante, e eu sou observador nesse aspecto, procuro não diferenciar ninguém, tratar todo mundo com cordialidade, e observo, e quase que eu fiz uma observação hoje. Eu passei umas três vezes para uma funcionária da prefeitura, CC, e ela não se dignou a olhar para mim, para me poder dizer boa noite. Entende? Então, coisa boa, vereadoras, e que nós cobremos os servidores públicos que sejam atenciosos o mínimo com a comunidade que os paga.
Obrigado, vereadora. A palavra à disposição da vereadora Patrícia.
Eu queria só registrar, né, a perda do Plínio, que eu acho que para todos nós, né, para a comunidade de Charqueadas foi uma grande perda, né? O Plínio deixa aí um legado de um homem trabalhador, sempre com um sorriso no rosto, sempre disposto a servir da melhor maneira possível, né, e atender com maior carinho as pessoas. Enfim, o Plínio e Deni, eu quando cheguei na Câmara para fazer a proposição, porque o Plínio e Deni são PTB, né, achei que era uma obrigação nossa, fiquei muito feliz de ver que o PDT já tinha feito isso. Então, quero também agradecer a bancada do PTB, agradece a bancada do PDT por essa deferência, né, ao Plínio, e dizer que o Plínio realmente era um grande amigo de todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo, quando ficou sabendo do falecimento dele, deve ter ficado chocado e muito triste, porque a gente vai perdendo as pessoas, né, que a gente gosta, que a gente quer bem e que fizeram história, né, na nossa cidade. Então, eu queria deixar esse registro, né, já deixei no Facebook ali, quero procurar a Ideni também, deixar aquele abraço para eles e tal, porque muitas vezes a gente só é lembrado na hora de ser criticado, né, e apontado pelos erros que nós cometemos na vida. Dificilmente a gente vai ser elogiado por alguma coisa boa que se fez. Exemplo, só para exemplificar aqui, nesse mandato, que é o meu quinto mandato aqui na Câmara, vai ficar marcada a briga pela reabertura do hospital e as duras críticas que os vereadores sofreram por causa do hospital e continuam sofrendo no Facebook. Mas não me lembro de quando o hospital foi reaberto, depois de muitas e muitas caminhadas, alguns colegas caminharam muito mais do que eu para isso, né? Mas a caminhada da Câmara eu não lembro. de alguém que tenha feito um elogio e dito assim, obrigado aos vereadores que nós elegemos por estarem fazendo a sua parte. O que eu escuto na rua, sabe o que, que é? Não fazem nada mais que a sua obrigação. Na hora de elogiar é o que a gente escuta. Agora, na hora de criticar, bah, é uma facilidade incrível. Então, eu li alguma coisa ali do Plínio, colocando assim a Edenia, a tristeza de algumas críticas, algumas coisas que ele sofreu durante a vida, mas eu quero deixar registrado que o legado que o Plínio deixa de amigo, de trabalhador, de homem de bem, é muito maior do que qualquer falha ou erro que possa ter sido cometido na vida dele.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Bira.
Senhor presidente, colegas vereadores, queria cumprimentar a Patrícia, ela disse tudo com relação ao seu Plínio. E no início da proposição até o pessoal se enganou se era Patrícia, Rosângela, quem era. E porque todos reconhecem o trabalho, a história da vida dele, né? Tanto na vida profissional como com relação à família, né? Sempre foi um paizão, sempre acolheu bem os filhos, criou bem e hoje tem pais e mães de famílias com honra e deixando esse legado. E eles, a Edeni, eles sempre fizeram parte da minha vida, eu acho que de todos aqui. Eu gostaria de sugerir que fosse uma proposição de todas as bancadas para que a família tivesse reconhecimento. Queria cumprimentar o pessoal do PDT, mas que levasse a família o reconhecimento de todas as bancadas, de todos os vereadores e dessa casa legislativa, né? Porque ele fez parte das alterações, das mudanças, das coisas boas e charqueadas. E a vereadora Patrícia foi perfeita no fato de que a gente trabalha, a gente deixa de estar com a família, a gente usa o nosso carro, a gente tira o nosso tempo, além do que falam no Face, né? E a gente olha algumas pessoas que falam no Face, são pessoas que não tiram atenção para ir no asilo, eles não ajudam ninguém, eles nunca fizeram nada por ninguém e alguns nem trabalham, nem gostam de trabalhar. São os primeiros a criticar. São poucas as pessoas que reconhecem o trabalho, que acham que a gente ganha uma fortuna, mas na hora de querer fazer as coisas não fazem. Não querem dedicar. São quantos turnos, vereador Patrícia? 4, né? De manhã, de tarde, de noite e na madrugada. A vereadora Rosângela sabe quantas madrugadas a gente liga em função disso. Era isso. Obrigado.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Douglas.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia nessa noite. Gostaria também de fazer minha lembrança, né, ao saudoso Plínio Mantovani, né, parabenizar a bancada do PDT pela proposição, inclusive gostaria de subscrever. Seu Plínio, nós tínhamos uma relação de mais ou menos 10 anos e foi um dos incentivadores, né, a que eu viesse a concorrer. Né, um homem muito divertido, um grande pai de família, apaixonado por carros, né, historiador, enfim, né, um grande exemplo para mim, né, como pai de família. E com certeza aprendi muita coisa com ele. Infelizmente, partiu precocemente aos 65 anos, né, no momento que poderia vir a aproveitar da melhor forma com a família, veio a falecer. Então fica, né, o nosso sentimento de que ele poderia viver mais, mas ao mesmo tempo a nossa alegria, né, por ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Parabéns à bancada do PDT.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Paulinha.
Senhor presidente, demais vereadores, falar em Plínio Mantovani, chega a me dar uns arrepios quando falo no nome dele. Homem de classe, homem trabalhador, um professor exemplar que conseguiu a me ensinar eu, depois de 40 anos, ele conseguiu me ensinar alguma coisa que prestasse para o colega, meu professor. Imagina que ele é um cara muito bom. Mas, quando eu vejo a vereadora Patrícia falar, e fala com bastante autoridade, quando ela fala que
que a gente não é valorizado. O Plínio é um cara que cansei de ver ele no Assis, trabalhando no Assis, com a aparelho de solda dele, com o caminhão dele, material dele fazendo a solda no colégio, janela, porta, ele arrumando com o bolso dele. E ele me dizia, olha, não estou ganhando nada, só trabalho aqui porque eu gosto. E aí depois a gente vê as pessoas criticar ele, umas críticas de pessoas sem vergonha, que não tem o que pensar, inveja, que não podia fazer o que ele era, e nunca vão chegar no pé dele. Então as pessoas falavam mal do Mantovani, é porque não conseguia ser o que ele era, porque ele era um cara fora de série, trabalhador, criou uma família honestamente, deu estudo para toda a família dele, e deixou um legado muito grande para a família, deixou uma amizade profundo. E eu até acho que ele nem quis ser velado e charqueado, para muitos sem vergonha que falavam dele, não ir lá no velório dele, falar dele. E muitos sem vergonha que falavam mal dele, que não dão para chegar nos pés dele, e estão aí vivos. Então ele nem quis ser velado nas charqueadas, ele foi cremado, porque ele deveria ser velado aqui nessa Câmara, porque ele foi secretário, ele foi um grande homem do nosso município. E deixou uma família aí, um legado muito grande na nossa família. E quando eu vejo a Patrícia falar, que colegas, que nós não somos valorizados, mas eu já disse 500 vezes aqui nessa casa, nós temos que entender uma coisa, que quem está lá fora é quem está aqui dentro, de qualquer forma. E ele não tem outra maneira se não for nos criticando, botando pau, xingando, mesmo que não é verdade. Agora, vergonha na cara e capacidade de vir aqui para dentro da sessão da Câmara, escutar os vereadores e escutar o que a gente diz deles, eles não têm essa capacidade, eles são covardes. Eu conheço dois cidadãos fora que vivem falando mal de nós e já são candidatos a vereadores, que agora que tem cerejo, mas falam mal de nós, mas não tem a mínima capacidade para falar de nenhum dos vereadores aqui nessa casa. E não tem a mínima capacidade de representar uma comunidade de charqueadas. E falam mal de nós. Mas por quê? Porque ninguém atira pedra em cachorro morto. O cachorro está morto, ninguém atira pedra. E ninguém gosta de ver os trabalhos das pessoas serem elogiados. Então eles têm que falar, porque não tem luz própria. Eles têm que usar a iluminação dos outros, porque não tem luz própria para poder esclarear. Então ele não me bate a passarinha. Eu sempre digo que nem o Baratão dizia, quanto mais pau me bate, eu sou que ele mata. Mais pau me bate, mais eu cresço. Não tem problema, porque cada um de nós sabe as pessoas que nós temos aqui nessa casa. Cada um de nós sabemos o trabalho que nós passamos aqui nessa casa para poder chegar onde nós chegamos e ajudar a comunidade. É todos os dias. Hoje eu estive aqui, hoje de manhã, já saí aqui na porta, já ficou aí 30, 40 pilas. E é todos os dias. E se tu vir presente aqui de manhã, todos os dias vai ter gente pedindo. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala com os vereadores aqui nessa casa. Eles são assistência social. Eles pagam água, eles pagam luz, eles dão comida, eles dão passagem. Mesmo sendo contra a lei, mas agora é a direção, tem que estudar. Ou se dá, isso aí eu ajudo a pessoa, ou lá fora eu fico falando mal da gente. É igreja, é clube de mães, é CTG, todos os vereadores ajudam nessa casa. Isso aí ninguém fala. E aí, esses sem vergonha lá fora, que é um bando de sem vergonha lá fora que fala mal de nós, eles não têm vergonha na cara e capacidade de vir aqui pra dentro da Câmara e escutar o que a gente fala. Pra poder sair lá fazendo lá fora, os vereadores aprovaram isso. Amanhã, vão sair dentro aí fora, os vereadores aprovaram o momento deles. Amanhã, depois aí fora. Isso eu falo. Agora, dizer que os vereadores aqui ajudam a comunidade e que aqui nós, aqui na Câmara, temos assistência social, isso ninguém fala. Então, não tem que bater passarinha, que é meia dúzia de cachorro que acorda fora, de lepilepe que não tem o que fazer, vagabundo, mentiroso, que estão lá fora, que falam mal de nós. Porque homem que é homem, olha na casa do homem e diz, tu fez isso, não diz nada. Agora, covarde sem vergonha que fica na rede social falando mal das pessoas, sem olhar no olho da pessoa. Isso sim. Então não tem que falar. Nós só temos que dizer que nosso trabalho está sendo bem feito aqui nessa casa, os três vereadores trabalham de forma incansável para ajudar a comunidade. Então nós temos que bater a passarinha, temos que ficar tranquilo e levantar a cabeça e fazer aquilo que a gente já quiser fazer de bem para a comunidade.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Cláudio Honor.
Gostaria aqui também de deixar a minha manifestação de pesar à família do Plínio Mantovani, né? Foi uma pessoa a qual eu estudei no segundo grau, fazendo técnico em contabilidade no Nicásio Machado. Então, assim, tenho excelentes recordações dele. Realmente, tudo que foi dito aqui dele, eu assino embaixo. Um excelente amigo. Lembro até de uma cena que nós tivemos depois fazendo faculdade na Unicinos, onde nós tínhamos uma prova bastante importante e o ônibus que nos levava de última hora quebrou. E de imediato ele foi até a casa dele, pegou aquela brasília que ele tinha e colocou ali, eu acho, as 8 pessoas dentro da brasília para que ninguém perdesse a sua prova na Unicinos, que era de suma importância, né? E realmente ele teve até que fazer uma mágica para chegar a tempo. Então, é uma pessoa extremamente prestativa. Eu tive o prazer de conviver com ele há alguns anos, né? E realmente tudo que foi dito aqui é a pura verdade pelo tempo que eu vivi com ele também. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Bom, só queria contribuir. Eu, particularmente, tinha um convívio meio direto com o Plínio. O Juliano, filho do Plínio, é meu cunhado, particularmente. E estive junto com o vereador Douglas. Tivemos a oportunidade de nos despedir, né, vereador? E realmente foi muito triste ver aquela situação da família se despedindo, por mais que se tratava de uma doença, onde se diz que o pessoal vem se preparando, mas sem dúvida não é fácil. Todas as lembranças do Plínio, sempre alegre, sempre trabalhando, mesmo debaixo do mau tempo, estava sempre sorrindo e brincando. Então, sem dúvida, é uma perda muito grande para todos nós. As boas lembranças vão ficar. E aqui, novamente, quero prestar meus sentimentos e força a toda a família. Que Deus conforte o coração de todos. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos projetos que serão votados. Processo 313/2019.
Proposição, projeto de lei número 031/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera o anexo 1º da Lei Municipal 1977, de 24 de setembro de 2007, que institui o vale-refeição para os servidores detentores do cargo de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, é aprovável a aprovação do projeto? A Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 314/2019.
Proposição. Projeto de Lei Legislativa número 027/2019. Autor, Mesa Diretora Poder Legislativo. Assunto, reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Charqueadas e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. A Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. 314. Não havendo discussão, vereadora Rosângela.
Esse é o projeto dos servidores, né?
Isso.
Que é o 031, isso? Tá bem. Só para... Peraí, só um pouquinho. Esse projeto reajusta, né? Seria importante ler para as pessoas saberem, né? Que reajusta no valor salarial de 507, que é a reposição salarial, né? Conforme o reajuste legal. Isso? É esse, né?
Espera aí, só um pouquinho, por favor, doutor. Me empresta novamente.
Proposição, projeto de lei 027/2019. Autor, mesa diretora, poder legislativo. Reajusta o vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Charqueadas e da outras providências. Tá, então esse é o da Câmara, né?
Isso
para não confundir. Não, tá bem? Só para pedir para esclarecer, porque okay. Agora vai vir um igual ao outro.
Está em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 312/2019.
Proposição, projeto de lei 030/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, reajusta os vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto e a Comissão de Finanças e Orçamento também é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
Esse projeto é dos servidores, né? Também é importante dizer que é o mesmo reajuste dos servidores da Câmara, que foi aprovado anteriormente e que já tinha sido discutido, né, juntamente ao sindicato, passou na Assembleia, e que não é um reajuste a mais, é só a reposição frente ao indicador que é usado no INPC, né? Só para as pessoas entenderem que, na verdade, não tem a mais e que a gente acha que mesmo, né, com o impacto, segundo a secretária da Fazenda, que não teria recurso para dar um valor a mais, mas, né, volto a assistir, que inclusive até levei, né, isso a Silvia, no presidente do sindicato, a questão orçamentária, mesmo tendo um superávit, tendo os valores a mais, ainda a gente não tem clareza se realmente isso não precisaria, porque como se prometeu fazer o concurso público que a gente está esperando, a gente não quis insistir aqui como bancada, né, em aumentar um pouco mais, até porque a projeção era aumentar o número de servidores. Então, só para deixar claro aqui que a princípio, né, é para dar uma certa elasticidade para o serviço público que tem déficit de pessoas, né, de não insistir aqui com o aumento dos servidores um pouco a mais, talvez que pudesse. Segundo a secretária, dizendo que talvez não pudesse. Mas achamos, né, de comum acordo que para poder ocorrer o concurso público na saúde e na educação, que são as prioridades que nós entendemos que são prioridades básicas do município, a gente concordou aqui também, né, como o sindicato já tinha encaminhado o parecer, que fosse apenas o indicador, né, para dar essa elasticidade nesse processo, porque a gente ainda está aguardando o concurso do magistério, principalmente pela falta de profissionais.
Obrigado, vereadora. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo
316/2019. Proposição. Projeto de lei legislativo número 028/2019. Autor. Mesa diretora Poder Legislativo. Assunto, reajusta os subsídios dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito, secretários e charqueados da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Está em discussão, vereadora Rosângela.
Isso, só para justificar, né, o meu voto contrário, já tinha votado nos outros anteriores, porque são cargos eletivos, né, que são dos prefeitos, secretários, vereadores, frente, inclusive nós discutimos isso sobre os cargos nos salários mais altos, né, e frente à fala da secretária na nossa reunião, que realmente a questão financeira do município vai ficar pior em relação à questão dos repasses pelos atrasos federal, estadual, a gente aqui acha que o INPC deve ser somente aos servidores, né, é uma decisão política, já tinha votado ano passado, só para justificar.
Obrigado, vereadora. Vereador Esporinha.
Eu quero votar favorável o projeto, que até porque é um direito nosso, né? Mas eu gostaria que as pessoas, os colegas que não queiram o argumento, que façam um documento e doem esse valor para a praia ou para um bombeiro voluntário, mas que vá lá e faça um papel, não fica só na conversa, né? Porque se não quer aumento, por que vai votar contra? Então não precisa, então, né? Eu vou votar porque preciso, realmente, e quero. Agora, aquelas pessoas que não queiram, que faz um documento e leva lá no bombeiro voluntário, faça a doação, ou quem sabe na PAI, tem várias cidades precisando aí.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereador PC.
Boa noite, senhor presidente, ao público presente. Mas eu acho que a vereadora fala lá na comissão foi totalmente diferente, né, vereadora? A senhora se preocupou com os médicos que levavam mesmo reajuste e a senhora falou totalmente diferente. Agora aqui a senhora é o contrário?
Não, eu falei da preocupação, não foi isso que eu falei. Eu não falei do meu voto lá, eu disse que tinha uma preocupação do ajuste, tinha um debate na questão dos médicos. Volto a dizer, tem altos salários, né, que agora, no momento de crise, é a contribuição. Então, eu não falei no voto lá, nós que discutimos essa questão, vereador.
Obrigado, vereador. Está em discussão? Não havendo discussão, vereador. Liga o microfone, vereador. O microfone está desligado.
Na hora de receber, receber. Agora, isso aí é... Isso aí, para mim, não passa de uma, sei lá, uma covardia até, porque deixou os colegas votar tudo favorável. Eu vou estar contra o caso, só para querer me dizer na comunidade que eu fui contra. Eu acho que não é o correto. Teria, então, eu teria coragem. Mas, olha, não quero um aumento, não preciso, vou fazer um documento e vou entregar lá para a pai, lá para o bombeiro voluntário. Eu vou pegar, mas não vou querer, porque eu não preciso.
Tá bem, a gente faz o documento.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosângela.
Não, só para dizer, eu faço documento, se esse é o problema. O problema, eu dou o valor, até porque eu não uso da política para sobreviver, a gente usa da profissão. Cada um tem uma forma de olhar. Eu só queria que respeitasse o voto contrário.
Obrigado, vereadora.
Eu vi um colega aqui no primeiro mandato do ano passado, a pegar na extraordinária para aparecer e para fazer nome com a comunidade, não quis a extraordinária, pegou um cheque, levou lá para o pai, mas depois ele viu que não teve êxito, não teve nada, não deu mais um cheque mais para o pai, embolsou todo o dinheiro. Então isso aí é pegar moral de cueca. Na minha linguagem, para mim, é pegar moral de cueca.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi 11 votos favoráveis e um voto contrário. Não tendo mais projetos a serem votados, passamos ao grande expediente. Vereador Adriano Alves, declina. Cláudio Honor Nilson, declina. Douglas Tramontini, declina. José Francisco, declina. Josi Francisco, declina. Patrícia Ferreira.
Rápida, eu só quero, a Laide fez a entrega de um pequeno relatório, né, que eu posso passar cópias para vocês, né, de que foi feita a limpeza frente lateral do cemitério, roçada e limpeza da capela municipal. Eu fico furiosa quando eu estou falando e as pessoas à minha volta não calam a boca. Eu acho uma falta de respeito que vocês não têm noção um troço desse. Porque eu, quando os outros estão falando, eu fico quieta. Quieta. Que isso? Tu não consegue pensar. Limpeza da frente lateral do cemitério é outra. Já estou com 54 esse ano. Então, a rabugice, podem se preparar, vão ter que me aguentar. Roçada e limpeza da capela municipal, roçada e capina. A manutenção dos corredores principais, daí eles enviaram fotos, porque os corredores ali do cemitério estão sendo mantidos limpos, né? Que é o que já era para estar acontecendo há muito tempo, claro, óbvio, né? Mas agora, tendo uma pessoa lá, está se conseguindo manter isso. E só para o conhecimento dos senhores, a gente está hoje no dia 14, né? Já tiveram 5 sepultamentos encharqueados, né? Como morre gente, né? Credo. Né? 5 sepultamentos... 14, hoje 14 de maio, né? Então, assim, para vocês verem como tem demanda e como tem trabalho, né? Era isso.
Obrigado, vereador.
E espaço de liderança.
Disposição, vereador.
Só para hoje a prefeitura colocou no site, até comentei com o Rafael sobre isso ali, que botaram um investimento nas cozinhas pelas médias de equipamentos, né? E eu vi que acho que isso é importante também as pessoas saberem de CEMIG, senão fica muito no oba-oba, né, nas redes. Mas que é um investimento importante. Eu vi que o pessoal gozava, que era panela, que era isso. Então, a gente também tem que enaltecer quando se faz o investimento, né? Foi feito R$60 mil nas cozinhas das escolas do município. Acho que é importante destacar aqui também as ações positivas que as pessoas fazem para melhorias, porque realmente estava sucateadas as cozinhas. Então, só para elogiar aqui a ação da SMED frente à questão aí dos materiais das escolas.
Obrigado. Não tendo mais ninguém inscrito, dou por encerrada esta sessão ordinária.